O Rav Pam, ele falava, no livro Achá, que nessa paraxá de Parashat Kedoshim é trazido a tzurá de Klal Israel. Assim que ele falava. Qual que é a tzurá de Klal Israel? Klal Israel tem Torá, tem Tariag Mitzvot, tem muita coisa. Mas qual que é a tzurá? A tzurá de Klal Israel, falava o Rav Pam, está em Parashat Kedoshim. São duas coisas. Ele falava, Kedushá e Ben Adam L'Chaveró. Kedoshim Tiu, a história de Arayot, que tem na Parashá, que é Remoise Kedoshim, Arayot, Ervá. Isso é uma coisa que faz parte da Tzurá de Klal Israel. E outra coisa, Ben Adam L'Chaveró. São as duas coisas que não é só mitzvot, não é só... isso faz parte da Tzurá de Klal Israel. Assim falava o Rav Pam. Em primeiro lugar, são coisas super importantes, né? Não é stamp, tem que saber direito. Em primeiro lugar, em Anik Doishim Tio, vocês devem saber a famosa Machloket Ramban com Rashi. O Rashi entendeu que Kedoshim Tio quer dizer, quem estudou com Mishrashi viu, que a Torá está falando sobre Arayot. Kedoshim Tio, Ervá, Kedushá. Então a Torá já falou de Arayot, em Pashat Achreimot. A Torá falou em Pashat Kedoshim, de Arayot também. Aqui também é mais um reforço. Kedoshim Tio, não façam Arayot. Ficam longe, já falamos semana passada sobre isso. Fica longe de Arayot. Desculpa, não fica longe. Lefirashi, Pshat El, não façam Arayot. Não façam Arayot. Mas do Ramban vem e ele fala Pshat diferente que o Rashi. Ele choleca o Rashi. O Ramban ele fala que a Torá está falando aqui Kedoshim Tio. Uma outra coisa. A Torá está falando sobre tudo que a gente tem na Torá. Existem coisas que são proibidas. Então, Arayot é proibido, tudo. Tem Orachaim, tem Oredeá, tem Roshem Mishpat, coisas que são proibidas. É proibido, proibido, pronto. Existem coisas que são permitidas na Torá. Permitidas. Que pode fazer. Então, tem que comer kasher. Tem que comer kasher, verdade. Então, tá bom, é melhor pegar o melhor hercher, mas eu vou comer 5 steaks, sei lá, como se fala. E pode? Se é cachê, a Torá proibiu em algum lugar? Talvez até proibiu, talvez, no Ben Soleiro Moré, tá? Mas vamos supor que não. Não tá proibido. Tá proibido. Pode ser cachê, qual o problema em comer? A Torá proibiu várias coisas e permitiu. Então, podia chegar a pessoa e pensar, então, o que a Torá permitiu? Então, eu vou fazer... Até não aguentar mais. Vou exagerar nisso. Veio a Torá falar que Kedoshim Tio, a Torá fala, de Fio Ramban, não tudo que pode fazer, tem que fazer. Isso, parece do Ramban, parece que não é em tudo. Em Roshem Mishpat também. E isso, para vocês saberem, isso muda muito toda a gente, todas as nossas vidas. Que mesmo que tem coisas que a pessoa pode fazer pela Torá, mas a gente não é bom. Principalmente em relação a Tavot. Mas o Ramban fala em relação a Roshem Mishpat também. Ele fala em outro lugar também. A Torá fala Vasita Yashar Vatov. A Torá fala em alguns lugares. Fala o Ramban, qual que é o Pshat? Que o Pshat é tem coisas que poderia fazer. Defi Roshem Mishpat. Mas melhor não fazer. Melhor não fazer. Existe isso. Eu tive um amigo que ele era um Ben Bais no Rebbe Yashev. E ele me falava que muitas vezes o Rebbe Yashev respondia a perguntas de Roshem Mishpat assim. Mitzad Alachá pode fazer, mas eu acho que Chofetz Chaim não faria uma coisa dessas. Pronto. Pode. Mitzad Alachá pode fazer. Mas acho que... Assim que ele falava, eu respondia. Existem coisas que Mitzad Roshem Mishpat, Shulchan Aruch pode fazer, mas... Assim também o Orachaim, tudo. Especialmente em Tavot. O Ramban fala aqui sobre Tavot. Principalmente, que a pessoa que ela pode fazer coisas que é... Mas que não é instintivo. Não exagera. Não exagera. Tem que ir também com limite. Em relação a Tavot, a pessoa não ser um Baltaiva. Dá para ser, o Ramban ele chama isso de Novol Birshu Satoire. Novol, eu acho que Novol, a tradução de Novol, uma pessoa nojenta, tá certo? Se eu não me engano. Hã? Nojento. Ou tem outra tradução?
Hã? Asqueroso.
Asqueroso. Ah, isso já é difícil demais para mim. A pessoa pode ser uma pessoa nojenta, birshuta Torá. Não há nada contra a Torá, ela é nojenta. Ela é nojenta. Birshuta Torá. Eu falo para os filhos, às vezes tem, sei lá, as pizzas, às vezes tem, como se fala, rodízio de pizza. Aí você come quando você quer. Aí eu falo para meus filhos, olha, pode ir no rodízio de pizza e vai comer não sei quanta pizza, isso é nova birshuta Torá. Ah, mas o Echer é bom, pode comer pizza, tá? Pode, pode comer pizza, verdade. Mas comer, sei lá, mais que tantos pedaços, eu acho que não é um bicho satoira. Isso é um guloso, um cara que baltaiva, certo? Que ele come... Às vezes eu falo também, eu fui na Shivaki também, é um sentimento que eu tenho. Comer sorvete, por exemplo. Nós não estamos... tá, que poder comer sorvete, não somos... né? Tem tzadikim que ele não comia um sorvete para ficar longe de Tavot, dois shimtio. Nós não somos nesse nível. Comer sorvete, às vezes, que é o problema. Mas eu falei para meus filhos, eu falei, eu também falei isso. Comer duas vezes por dia sorvete, eu acho que isso já é demais. Já é taiva. Uma vez por dia, às vezes, comer, pegar dois picolés, um atrás do outro, pegar dois sorvetes, já é um baltaiva. É um baltaiva. Isso a Torá está falando aqui para a gente. Que dois shimtio quer dizer, pessoal, ficar longe de taivas. Longe de taivas. Não porque pode comer pizza agora, então eu vou comer 15 pedaços de pizza no rodízio. Não porque pode comer sorvete, eu vou comer alguns sorvetes por dia. Carnes, tanta carne, sei lá. Não. Ser mesmo birshu satoira, ser... Assim fala o Rambam Pshat, lembram? Tá bom? Isso também, é importante lembrar. É uma mitzvah tasele, fi Rambam. Lefirashi kdoi shimtiu, quer dizer, é um reforço para Zarayot. Lefi Ramban é uma mitzvah ser a pessoa não fazer tudo que ela pode fazer. Não exagerar as coisas que ela pode fazer. Por que mesmo não? Isso eu queria que vocês entendessem. Por que mesmo não? Quê?
Se ele fizer, então
vai ter muita coisa. Sim. Sim. Ainda sim. Isso a Torá veio falar pra gente. Que se ele sim, vai ser nova Bishu Satoira. Ele vai lavar esse mitzvah tassê aqui. Agora não é mais. Agora não é mais. Mas isso veio a Torá e falou, se não fosse que dois shimtio, ele poderia ser o novo Birshu Satoira. Veio a Torá falar agora pra gente que já não é mais Birshu Satoira. É verdade? Assim sai do Rambam. Verdade? É por que mesmo? Mas eu queria explicar para vocês, não todo mundo entende isso. Por que? Qual o problema? Mas se pode, pode. Qual o problema? Se pode comer a pizza, se é cachê. Qual o problema eu comer 15 pizzas? Tá bom, eu sou um guloso, tá bom. Eu sou guloso, mas cachê. Eu não vou comer tarefa. Eu vou comer, eu tô comendo cachê. Então, eu como 5 sorvetes por dia. Qual o problema nisso? Que a Torá viu nisso que a pessoa não pode. Por que não? Aqui vá. Como você entende isso? Já pode, a Torá também já tá proibindo? Mas por que pode? Qual o problema? Se é cachê, se é... Você
tá estimulando o seu instinto de ir atrás do que você quer, então. E... acabar fazendo coisas que você não...
Muito bem, muito bem. Então, olha só, pessoal. Eu já várias vezes, já falei aqui no Shiva uma vez também. Eu acho que tem dois motivos. Talvez tem mais. Eu pensei em dois motivos. Não é meu furash sobre isso, tá? Podem pensar vocês também outros motivos. Eu pensei dois motivos que pode ser para esse Duramban. Um motivo eu pensei, que o Akiva falou agora, que também é bem capaz, que é... Não adianta. A pessoa, se ela como você falou a palavra? Incentiva?
Estimula.
Estimula. Estimula a tavá dele. É bem capaz que ele vai depois transgredir coisas da Torá também. O Rabbeinu Yonai escreve no Sharei Tshuva que o yesod dos nossos pecados é a tavá da pessoa. A pessoa tem a tavá dentro dela. E ela tem que... Isso é um problema. Isso é o grande o vilão da história. As nossas tavot. Qual é a tavá? E se a pessoa mantém a tavá em chama baixa, então ela consegue controlar, e quando não pode, não pode. Pizza. Eu gosto de pizza, mas eu sei que quando não é caseira, não como. Quando é... Se a pessoa ela estimula essa tavá dela, e ela vai até o fim com a tavá dela quando pode, vai saber se ela não vai conseguir se controlar em casos que não pode. Porque ela está estimulando a tavá dela. Então a Torá falou assim, mesmo nos casos que pode, a Torá falou... Cuidado, não estimula a tua tavá, como falaram aqui. Sim, mesmo que pode, mas deixa em chama baixa a tua coxa tavá. Muito importante isso. Aí vai chegar a Carlos que vai ter muita tavá, mas não. Uma pizza deliciosa, mas não kasher. Então, se ele tem uma chama baixa tavá, ele vai saber que não. Se é muito forte, ele vai começar a achar reterim. Não, mas não é isso, não é aquilo. Vai começar a procurar reterim para poder comer a pizza. Não pode, como assim? Né? Então, tem que, isso é uma coisa muito importante. Saibam, vocês saberem que eu, assim, já percebi várias vezes isso, que Koach HaTavá é uma coisa que cada um tem diferente. Como cada um tem midot diferentes, eu sinto, assim, com Bahurim também, que Koach HaTavá, tem pessoas que têm uma Tavá muito forte, tem pessoas que têm uma Tavá menos forte, é muito pessoal isso. Como cada um tem as suas midot diferentes, cada um, em Tavá se percebe. Tem pessoas que a Tavá delas é muito forte e elas não conseguem controlar. Tem pessoas que tem uma Tavá um pouco mais que dá para controlar. Não quer dizer que é um reter para essa pessoa que estava forte, que ela pode... Ao contrário, essa pessoa que ela sente que ela tem uma Tavá muito forte, então ela tem que trabalhar mais para, ao contrário, para tentar controlar essa Tavá, fazer mais fraco a Tavá dela. Saibam que eu já... Algumas vezes me encontrei com Bahurim de casas religiosas que saíram do caminho. Ou estavam saindo do caminho ou saíram do caminho. Não muitas vezes, eu não tenho muita experiência com isso, mas algumas vezes eu me encontrei já e quase todas elas eu percebi no menino que as tavot que fizeram isso nele, que ele tinha uma tavá muito forte, muito forte. Ele não conseguia. A Torá controla a tavá da pessoa. E ele estava com uma tavá muito forte. E ele não trabalhou nisso, em cima disso. E aí chegou a hora que, então, ele não quer. Ele não quer, não quis. É um problema. A pessoa que ela não tem controle sobre a tavá dela, Deus me livre. Então isso. Cada um, isso é pessoal. Então, tem pessoas que elas... Então, tem que manter a chama baixa mesmo. Tem pessoas... Então, se ele vai começar a exagerar nas tavô dela, vai estimular essa tavá, então pode fazer que ela não consiga ser um Yehudi como tem que ser, cumprir a Torá. Por isso falou a Torá, que dois shimtio, mesmo que pode fazer, chama baixa, faz, chama baixa. Isso é um pshat, tá? Shadom, talvez é o verdadeiro pshat, talvez. Mas eu penso comigo também que tem mais um motivo para isso, eu sempre penso comigo. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês isso? Que a pessoa tem que ter o geshmak em Yahadut. Tem que ter o geshmak em Ruhaniut. Hoje em dia, mais do que sempre, tá bom? Talvez sempre era assim, mas hoje em dia, para mim, isso é meu lema. Eu falo para todo mundo, para rabinos e tudo. Que hoje em dia, uma pessoa que não tem geshmak no Limut, uma pessoa que não tem geshmak em Ruhaniut, ela é uma coitada. Antigamente não tinha geshmak em nada. Antigamente os meninos iam trabalhar com 13 anos, ajudar o pai no trabalho. Então, se não tinha geshmak no limut, em Ruhaniut, mas a Torá mandou fazer, então o que é melhor? Mitzvot ou trabalhar? Então, não muda muito. Hoje em dia que o mundo material, o mundo vende coisas que parecem ser geshmak, pelo menos passa essa impressão, né? Então, se o menino, se o jovem, se a pessoa não tem geshmak e ruhaniut, é muito difícil, muito difícil. O mundo parece ser geshmak, o mundo material, e o mundo espiritual, tem que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir Shabbat, eu tenho que rezar, eu tenho que... Então, é super desequilibrado a coisa. Então, hoje à noite, eu trabalhei o dia inteiro. Então, hoje à noite, eu posso ir para casa... Ficar com meus pés em cima da mesa, descansando, brincando no computador, sei lá. Ou eu preciso ir na sinagoga estudar da Fayomi. Que covardia é essa? Que covardia é essa? Muito melhor jogar lá em casa, sei lá, o que fazer, do que ir para a sinagoga. A pessoa que ela tem geshmak no estudo, no da Fayomi, o que seja, que ela estuda. Então não, então aí tem as duas coisas. É muito importante ter geshmak em Ruhaniut, muito importante. Todo mundo, eu sinto que o trabalho nosso na Yeshiva, dos rabinos, é fazer o Bahur sair com geshmak no Magmará, entender o Magmará bem, ser geshmak para ele, Magmará, ele querer estudar. Isso é muito importante. Muito, saibam que é uma, Eu acho que a coisa mais importante que tem, se vai sair da yeshiva sem geschmack, ele é muito coitado, porque na vida ele vai perder tudo, porque a vida não vai dar, não vai dar, não vai dar. Chegar do trabalho cansado e estudar, o Dafa Yoimi, à noite, pessoal, se a pessoa não tem geschmack no limud, ele não vai estudar. Ah, mas Hashem mandou eu estudar. Eu não tenho força, não tenho força. Se ele tem geschmack, ele vai sim estudar. É muito importante, tá? Muito importante. E o Chovot HaLevavot, ele fala que não vai junto. Geschmack em Gashmiut, geschmack em Ruchaniut, não vai junto. Quando, assim fala o Chovot HaLevavot. É como água e fogo, fala o Chovot HaLevavot. Um apaga o outro. Quanto mais geschmack a pessoa tem em Gashmiut, menos geschmack ela tem em Ruchaniut. Quanto menos geschmack a pessoa tem em Gashmiut, ela consegue ter mais geschmack em Ruchaniut. Assim fala o Chovot HaLevavot, e outros falam também isso. Outros livros de Mussar, não me lembro quem mais, que o Biar Beruchem talvez traz também. Portanto, a pessoa tem que ter geschmack em Ruchaniut. E quanto mais geschmack ela vai ter em Gashmiut, menos geschmack ela vai ter em Ruchaniut. Não adianta. Não dá para ter um geschmack bom. Eu vi uma vez que o Chazon Ish falou assim, que ele não consegue imaginar que o Ktzot HaChoshen, se eu não me engano, talvez eu estou errando assim, com que o Ktzot HaChoshen teve um geschmack em Kigl. O Chazon Ish falou isso, eu acho. Acho que ele falou isso. Não dá para imaginar uma coisa dessas. Por quê? Porque o Ktzot HaChoshen tinha um geschmack tão grande em Torá, que como assim, Kigl? Kigl não dizia nada para ele. Tá, nós não somos o Ktzot HaChoshen, não vamos nos iludir, tá certo? Mas ter geschmack demais do Kigl, Kigl é um exemplo, né? Ter geschmack, você senta a comer com todo aquele geschmack, e o ketchup, e não pode faltar nada, tem que ter tudo que tem que ter, né? E isso vai tirar do geschmack do que veio. Vai tirar, não adianta, não vai junto. Então isso falou a Torá. É mais um motivo que eu pensei comigo, tá certo? Não, pode falar mais motivos, mas a Torá falou assim, tá bom, pode comer, pode fazer outras tavot, pode, mas não exagera, não, a tua cabeça não fica nisso. Porque como a Kiva falou, não estimular o tavá, e outro também para você poder sentir geschmack num shabat, geschmack numa reza, numa tefilá, sentir geschmack em coisas ruhanim também, aí fica equilibrado. Não é que não pode nada sentir geschmack em Gashmiut. Pode, mas não, chama baixa, assim que eu magdir a coisa. Geschmack em Gashmiut pode ter, e chama baixa. Um sorvete uma vez ou outra, não tem nada de errado. Nada de errado. Uma pizza uma vez ou outra, nada de errado. Essas coisas, nada de errado. Somos normais aqui, seres humanos normais, não somos sadiquim, não somos... Mas chama baixa. Não colocar toda a cabeça nisso, todo o geschmack nisso, e depois vai chegar no estudo, vai chegar e não vai sentir, não vai junto. Assim fala o Chovot HaLevavot, não vai junto, esses dois gostos não vão junto. Quanto maior aqui, menor aqui, e vice-versa. E é coitado, no mundo de hoje, aquele que não tem geschmack, o pessoal fala de novo, em Ruchaniut, ele é muito coitado, é muito coitado. Ele não vai conseguir com essas tecnologias, tudo, parece que... Então, ok, eu vou estudar um Tosfot. Por isso eu falo para você, é tão importante aqui na Yeshiva aprender, tá claro, na Sugiá. Não abre mão disso. Não abre mão disso. Eu sinto que às vezes falha. Às vezes eu vejo o Bahur sai da Yeshiva voar e ele não saiu com... Me dói muito. Porque eu sinto que isso que é o objetivo. Ele sair entendendo bem uma Sugiá para poder ter o Gashma. Que tem Bahurim que às vezes, Baruch Hashem, não muito, mas uma vez um ou outro sai que... Eu sinto que ele não. Ele foi trabalhar e ele não aprendeu aqui estudar bem uma sugiá para poder entender claro a sugiá. Ele é um coitado, em meus olhos. Tenho muita pena dele. Ele vai se perder no caminho no sentido que ele não vai estudar mais Torá. Talvez com Art Scroll, talvez. Não sei. Tá? Melhor do que nada, né? Mas o geschmack, com Art Scroll, não sei quanto geschmack dá para ter. Tá certo? Então, é pena. Tá claro, então? Tá? Então, isso é o que dois shimtiu lefiu Ramban. Que dois shimtiu... Não exagerar nas coisas que pode fazer. Isso é o número um, pessoal. Número dois, em relação a Ben Adam e Haveron, preste atenção, uma coisa que eu também falei já aqui na Yeshiva, acho muito importante saber. Tem uma pergunta muito forte aqui, nos Rashi que estudaram, no Chumash aqui, na Gemara. O Rashi começa a Pashat Kedoshim, que Neymar para todo mundo, porque Sherov Gufei Torat Luimba. Rov Gufei Torat Luimba. Em Pashat Kedoshim, Rov Gufei Torat Luimba. Eu não entendo esse Rashi. Rov Gufei Torat Luimba em Pashat Kedoshim? Eu vejo em Kedoshim várias coisas de Benadam Lechavero. Sim. Coisas importantíssimas. Lotikom, Lotitor, Vahavta, Lotisnai Tachicha Bilbavecha. Muitas coisas de Benadam Lechavero. Mas Rov Gufei Torat Luimba? Falaria assim. Rov Mitzvot Benadam Lechavero Luimba. Isso sim. Isso aceito. Rov Gufei Torat Luimba? Aqui? Apitão. Número 1. Número 2. Vaftal eriacha kamocha amarebakiva ze klal gadol batorá. Todo mundo conhece essa frase de Rebakiva. Ze klal gadol batorá? Ze klal gadol bemitzvot ben adam lechaveró. Ze klal gadol batorá. É na Torá inteira esse klal? O que tem a ver vaftal eriacha kamocha, pessoal, com shomer shabat, com kasher, com tefilin? Tem a ver com Benisfod Benadam Lechaveró. Ze klal gadol batorá, vaftal eriacha kamocha. Hilel. Hilel, a famosa Gemara em Shabbat. A Gemara traz lá que o Goi veio perguntar a Hilel, me fala em um minuto. Aquele cara já era como hoje em dia, que não tem paciência para ouvir muita coisa. Em um minuto eu quero ouvir tudo já. Torá inteira em um minuto. Hilel veio e falou para ele o quê? Vaftal eriacha kamocha, madaloch san chabrach luisavi. Urashi já pergunta lá, Urashi. Certo? Quer perguntar, quer responder isso. Como assim? Como assim? Aftar e Hakamocha é a Torá inteira? É Benadam Lechaveró. É Benadam Lechaveró. Não me dá uma conta. Como que ele falou que é a Torá inteira? Nós temos duas partes da Torá. Estamos dando tanta ênfase em Benadam Lechaveró que... Turashi fala lá, um pshat, Turashi fala que Lecha quer dizer Hashem. Mas o outro pshat, Turashi não fala assim. Qual que é o pshat mesmo? Qual que é o pshat? Torá inteira, vem calgador, batorá, rogo feito, torá, tuimba. Qual que é o chá? Eu sempre falo, acho que é muito verdade isso, que para saber que Benadam Lechaveró kamocha é um calgador na Torá inteira. Sim, na Torá inteira. Por quê? Quem estuda Mussar percebe, vê que o vilão na nossas vidas é o egoísmo. Não adianta. A pessoa que é egoísta é o chores de tudo que é ruim. A pessoa que pensa em si 24 horas, claro que ela não vai ajudar, a Benadam Lechaveró, mas também a Benadam Lechaveró também. A pessoa que não abre mão para outra pessoa, ela não abre mão para Hashem também, não. Não adianta. Eu quero fumar um cigarro, eu quero muito fumar um cigarro. Não é verdade, é um exemplo, certo? Mas chega Shabbat, não pode fumar, Shabbat não pode fumar. Se eu sou uma pessoa egoísta, para mim é muito importante os meus retzonot. É muito importante. E é muito importante. Então, Shabbat, que se dane. Eu vou fumar Shabbat. A pessoa que não é tão egoísta, os retzonot dela não é tão fortes assim. Não é tão fortes assim. Então, ela aceita. Não, eu vou abrir mão desse ratzon de fumar Shabbat. Eu não vou fumar Shabbat. Tem um monte de mitzvot na Torá que vai contra nossos retzonot. A pessoa que ela é egoísta, os retzonot dela são muito importantes para ela. A pessoa que não é tão egoísta, então ela pensa nos outros, não pensa só em si, tanto. Não dá tanta ênfase para ela, para outros também dá. Isso falou a Torá. Não sobre Benadam Lechaveró. Claro que Benadam Lechaveró é importante, é Hakamocha. Mas Benadam Lamakom também. A pessoa que ela não é egoísta, ela gosta, consegue gostar do outro como ela gosta de si mesmo. Essa pessoa não é egoísta, não pensa só em si o tempo todo, pensa nos outros também. Então, ela não é tão importante. Ela, para ela, não é tão importante assim. Então, você vai ter que abrir mão de certos direitos ou não, ela vai abrir mão. Vai abrir mão. Agora, a pessoa que é egoísta, ela não pensa nos outros, é muito mais difícil. Por isso, para vocês saberem, a pessoa que ela precisa de chizuk, até Benadam Lamakom, ela precisa de chizuk. Ela pode estudar Mussar de Chesed. Já falei uma vez para um Bahur, uma vez, na prática. Um Bahur que estava com dificuldades de Tavot. Eu fui para ele estudar Mussar sobre Chesed. Aí o Bahur não entendeu, mas eu não estou com problema de fazer Chesed. Estou com problema com minhas Tavot, meu Yitzhará. Eu falei, é mesmo assim, estuda. Por quê? Estudando Mussar sobre Chesed, você vai começar a ser menos egoísta. Pensar menos em você. automaticamente as suas tavas vão ser menos importantes. Menos importantes. E vai poder lutar mais com o Yetzirah Rá. Isso falou Hillel. O Goi queria e veio e falou para ele, mas eu quero explicar a Torá inteira em um minuto. Falou Hillel, Vavtale Reachá Kamocha, Madaloch Sani Lechavroch Leisavi. Só isso. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Você não vai ser egoísta, você vai conseguir cumprir a mitzvah da Torá também. Uma verdade muito grande, sabe? Muito grande isso. Muito grande. Isso fala Rashi aqui. Rov gufei Torat Luimba. Perguntamos, mas como? É só Beradam Lechaveró? É. Mas a pessoa que ela é bom, Beradam Lechaveró, ela abre mão para os outros, ela vai abrir mão para Hashem também. Vai junto isso. Vai junto isso. Acho que o Hashem também, os Hasidim falam isso. Pshat Nagmará em Shabbat. Madaloch Sani Lechavroch Luisavit. Eles falam pshat assim. Madaloch Sani, aquele que é teu inimigo, Lechavroch Luisavit. Não faça ele de amigo. O Yetzirah Rá é nosso inimigo. O Yetzirah Rá, fiz falar o Chovot, Albavot, maior inimigo nosso é o Yetzirah Rá. E não faça amizade com ele. Madaloch Sani, aquele que é teu inimigo, que é o Yetzirah Rá, Lechavroch Luisavit. Não faça ele amigo. Fica longe dele. Pshat Hasidim, né? Mas o Pshat Pashut é mesmo, não precisa não ser egoísta. O Ramban já fala, vocês sabem, né? Que não dá para. O Ramban, ele fala aqui, o Ramban, que. Como assim? A gente tem que gostar do outro como gosta de si mesmo. Não existe isso. Não existe isso. Não é humano uma coisa dessas. Gostar da pessoa, outra como se gosta de si mesmo. Loshayach. Fala o Ramban, um knight importante. Que a Torá está falando, não etreachá kamocha. Não gostar do outro. E loshayach, gostar do outro como se gosta de si mesmo. Isso loshayach, parece do Ramban. O Ramban parece assim. Então o que sim a Torá está mandando? Ela fala, deseja para o outro o que você deseja para você mesmo. Tudo que você deseja para você mesmo, que você gosta para você mesmo, goste para o outro. Então você gostaria de ser rico, vamos supor? Então goste para o outro também que ele seja rico. Normalmente a pessoa tem aquela inveja mesquinha, que não, que só para ela quer, não quer para o outro. Né? Todos nós temos esse problema, né? Fala a Torá, não. Não tem essa inveja. Isso sim é uma coisa que tem que trabalhar, mas é possível. Vavta lereyachá kamocha, fala o Ramban Pshat. Interessante aqui, eu falei ontem na sinagoga, Mesilat Yesharim, quem estudou Mesilat Yesharim, Pereg Yud Aleph. Sai uma coisa interessante do Mesilat Yesharim. Quando você estuda esse passuk de cor sem o Mesilat Yesharim, você entende assim. Lotikom, não pode se vingar. Lotitor, não pode guardar rancor. Vavtal Eriach HaKamocha. A priori, pessoas separadas. Lotikom, Lotitor, quem fez mal para você, não se vinga, não guarda rancor. Vavtal Eriach HaKamocha, é outra pessoa. Só, geral, é Hakamocha. Mesilat Yesharim sai, lá em Pereg Yud Aleph, que fala na mesma pessoa. Lotikom, não se vinga de uma pessoa que te fez mal. Lotitor, não guarde rancor da pessoa que fez mal. Ela, vavtale de Hakamocha. E sim, goste dessa pessoa. O que quer dizer? Deseje para essa pessoa que se deseja para você. Muito difícil. Não é simples, não é simples. Tem que trabalhar, almoçar. Com emuná, acreditar. A pessoa tem emuná que mesmo que me fizeram mal, é me chamar, não é simples, tá? Mas aí você consegue ter o outro, desejar, não guardar rancor com o outro. É uma mitzvah difícil. Eu sempre falo que essa é a mitzvah mais difícil que tem na Torá, né? Eu falo todo ano e ainda não mudei de opinião, né? Que é, a pessoa, alguém faz uma coisa mal pra gente, a gente guarda rancor, não adianta. A gente fica bravo. Então, a Torá fala para não pode guardar rancor. Não pode guardar rancor. Tem que acreditar que foi Minas Shamayim, que fizeram mal. E pronto. Mais uma coisinha rápida. Estou terminando com isso também. Sobre isso também, tem na Parashá, uma coisa que não se sabe também. A Torá fala assim, Lotisna et achicha bilvavecha, ocheach tochiach et amitecha, fala a Torá, o pasuk, Lotisna alav Hashem. Chata Pashut, o Pasuk também não tem nada a ver. Uma coisa, Lotisna et achicha bilvavecha. Outra coisa, Ochet ochicha tamitecha. Nada a ver. São pessoas diferentes. Mas o Rambam e o Ramban, os dois falam a mesma coisa. Falei aqui para vocês, quinta, não sei falar. Falei já. Ah, falei. O Rambam, eu falei quinta noite. O Rambam e o Ramban, eles falam que está sendo a mesma pessoa. que o quê? Ele fala um conselho. Um conselho bom para vocês saberem, tá? Um conselho bom. Já fiz isso na prática uma vez e deu certo. Quando a gente está bravo com uma pessoa que ela fez uma coisa ruim para a gente, o que se faz agora? Qual o jeito certo? O jeito certo é a pessoa esquecer que alguém fez mal para a gente. Mas é muito difícil isso. É muito difícil. A gente marca no coração. Então, o que se faz, então? Então, fala, o Rambam e o Ramban falam, que a Torá está falando para a gente, não guarda isso dentro de você. Vai para a pessoa e fala para ela. Se trata da mesma pessoa. Quando você tem uma pessoa que fez mal para você, não odeia ela. Por isso, não segura o ódio dentro de você. Ela ocheach tochiach et amitecha. Chato passou o que eles falam. Vai para ela e fala, olha, eu estou bravo com você que você me fez isso. Estou bravo com você. Através disso, vamos falar para ela isso, ela vai talvez se desculpar, vai ser mal entendido, vai ser uma coisa assim. Isso fala a Torá, aí você fez esse pshat, é pshat, que você não vai segurar dentro de você muito tempo. Porque falando com a pessoa, então vai se fazer as pazes, o ideal é, de novo, é esquecer, mas é difícil esquecer, então tenta esquecer, como? Indo para a pessoa. Tem coisas que a gente acha bem ao contrário, né? Então a gente acha que não, eu sou um tzadik, eu tô bravo com aquela pessoa, eu não vou falar nada para ela. Não, tá errado isso, porque se você vai falar nada para ela, você fica bravo o tempo todo, só se você desculpa mesmo ela, mas é difícil. Então você vai segurar dentro de você esse rancor a vida inteira, não vai falar nada para ela, não é esse o caminho certo. O caminho certo é ir para a pessoa e falar para a pessoa que tá brava por isso, e aí vai se fazer pazes, talvez, nem sempre, mas pode ajudar. Mesmo se não, você tirou do teu coração e falou para ele, já fica mais leve. Isso fala tudo a lotisnai tachicha bilvavecha. Eu queria contar para vocês rápido, aconteceu comigo ontem na sinagoga, uma história interessante. Eu estava ontem falando uma drashá na sinagoga, e um yehudi se levantou na sinagoga, no meio da minha drashá, sinagoga cheia, e começou a falar contra mim. E o rabino está errando anos e anos. O rabino está errado. E começou a... Né? Já é a segunda vez que acontece isso, tá? Não foi a primeira. E aí as pessoas ficaram super revoltadas, as pessoas, né? E começaram a gritar com ele. E aí na hora eu falei, deixa ele falar. E aí... Ele falou uns, sei lá, mais que 5 minutos. Alto, gritando para mim, contra mim, né, na frente de todo mundo. Eu fiquei ouvindo. Quando ele acabou de falar, ele sentou. Eu continuei a minha drachá, né? Aí quando eu acabei a minha drachá, vamos rezar Musaf. E depois da reza, pessoas ficaram em fila para mim, pedindo brachot. Eu saí da sinagoga, mulheres vieram para mim, pedir brachot, prazer, Asher Kayama, para aquele casal, para Shiduchim, para não sei o que lá. Por quê? Porque eles acharam que foi uma grandeza minha, né? Que eu não respondi nada para a pessoa, né? E aí, então, está escrito nos livros de Mussar mesmo que a pessoa que ela é ofendida e ela não responde, então é masgular, ela tem força para dar brachot. Então eles acharam que agora é a oportunidade, né? E deram em fila, pedir brachot para mim. Aí eu dei para todo mundo brachot, tá? Não falei nada. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa assim, eu dei as brachot, contei para ela a história. Eu falei, eu dei as brachot para todo mundo, mas a verdade é que não sei se valeu as brachot. Por quê? Eu falei assim, quando a pessoa se ofende, fica muito chateada, e ela não responde, aí é uma gadlut, e aí ela tem que acordar brachot. Eu não me ofendi, mas não me ofendi. Na hora quando a pessoa fez isso, eu até falei para as pessoas ficarem quietas, não falarem nada. Depois o rabino queria chamar a atenção, eu falei, não precisa, deixa. Eu senti que essa pessoa que falou contra, uma pessoa coitada, uma pessoa que tem problemas na vida dela, e ela tem que soltar em algum lugar, soltou aqui. Eu não fiquei nenhum milímetro menos por causa disso. As pessoas sabiam que aquela pessoa estava errada. Eu não me considero nada menos por causa disso. Não fiquei nada chateado. Então eu achei que não para isso foi falado essas gulas, porque não me abateu nada, zero. Eu quero dizer para vocês a história, por quê? não é grandeza. Mamacho não é grandeza. Eu acho assim, todos nós, já falei isso para vocês uma vez, todos nós, quando alguém faz uma coisa ruim para a gente tem que avaliar por que fez a coisa ruim. Por que fez? Às vezes a pessoa fez a coisa ruim para gente por causa da falta de... uma história dessas. Era um coitado esse homem. Depois lá na sinagoga eu fui para ele e falei para ele, vamos sentar, conversar, vamos. Eu senti que ele tem alguma coisa dentro dele que está doendo, certo? E combinei com ele que nós vamos conversar. É, às vezes vai... Eu contei para vocês, quando eu virei rabino na sinagoga, eu estava em Estados Unidos, eu falei para um rabino grande lá, me dá algum conselho para mim, estou terminando já. Eu virei rabino agora, nunca fui rabino de sinagoga, que ele falou, dá um conselho muito bom, ele falou para mim. Você vai ver que, de repente, uma vez, um balabait está bravo com você. E você vai pensar, por que ele está bravo comigo? Eu não fiz nada de mal para ele. Saiba que não, ele não está bravo com você. Ele está bravo com a esposa dele em casa. Só que lá em casa ele não pode. Então ele solta a raiva dele em cima do rabino, na sinagoga. E você vai perceber que meio ano depois, essa mesma pessoa, ela está tudo bem com você. E você não vai entender por que aconteceu. Não, ele fez pazes com a esposa dele, então tá bom com o rabino também. Quer dizer, são exemplos, tá, pessoal? Pessoas, muitas vezes, elas reagem de certa forma porque elas estão... Parnassá está difícil, tem algum problema na família de Shalom Bayis ou de doença, não sei o que lá. Então elas têm que soltar em algum lugar. Eu senti que esse homem soltou em mim. Eu fui o corban. Mas não me abateu nada, ao contrário. Eu soube depois disso que ele precisa de uma atenção especial, esse balabai, e tem que cuidar dele. E acho que é uma almoçar as queiras para tudo, para sempre. E quando a pessoa faz mal para a gente, muitas vezes não é porque é ruindade, não é porque alguma coisa aconteceu. Assim ajuda muito. A pessoa, quando faz mal, a gente não se ofende tanto, a gente não fica tão chateado, é muito mais fácil desculpar depois, muito mais fácil... Lotitor, a Torá fala, como eu guardo rancor? Não se entenda ele, ele fez isso por inveja, ele fez isso por outro motivo, é muito mais fácil tudo. Pensam nisso, vocês vão ver que é muito verdade, isso facilita muito pra gente essas mitzvot ben adam l'chaverot, tá bom? Hazak baruch.